história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
IBGE vai realizar pesquisa de orçamento familiar em Marechal Rondon.
Coleta de dados terá início em fevereiro.
Plantio lento de milho pode pressionar estoques ainda mais.
Chuvas atrasaram a colheita da soja do Mato Grosso.
Mercedes investe R$1.100.000 em nova frota de veículos.
Estaremos em breve também vindo mais veículos para o nosso município e também vão estar fazendo um leilão.
Entidades buscam alternativas para invasões de terra por índios na região.
O setor empresarial sofre sérios impactos.
770.196 motocicletas, motonetas e ciclomotores foram isentos do IPVA 2025.
Abrimos mão de um tributo para poder deixar a economia fluir mais facilmente.
Equipes policiais apreendem maconha em Guaíra e Entre Rios do Oeste.
Dois elementos foram presos e encaminhados para a Polícia Federal.
Polícia investiga dupla tentativa de homicídio em Marechal Rondon.
Um dos baleados tem contra si dois mandados de prisão em aberto.
A MOP promove amanhã em Cascavel primeira assembleia do ano.
Para mim é um motivo de muito orgulho. Estou muito feliz com essa possibilidade, com essa oportunidade.
Rematrículas para as atividades da Escola de Artes Rondonense devem ser feitas até amanhã.
Inscrições estão abertas para os alunos já participantes do programa que não desistiram das aulas no ano passado.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Polícia Civil recupera veículo furtado em Porto Mendes. Capacitação gratuita para gestantes e mães em Mercedes acontece hoje à noite. Caminhão carregado com barris e chope tomba em Assis e esparrama a carga.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a disponibilidade de umidade juntamente com o aquecimento diurno poderão resultar em pancadas isoladas de chuva em todo o estado. Em Marechal Cândido Rondon, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 65%.
Polícia investiga dupla tentativa de homicídio em Marechal Rondon. Reportagem Jean Fernando.
O setor policial de Marechal Cândido Rondon foi acionado por volta das 23 horas e 30 minutos de ontem, dia 29, após a ocorrência de disparos de arma de fogo no interior de uma residência à rua Amapá. No local, a solicitante informou que estava no quarto quando ouviu gritos vindos de um cômodo ao lado, onde estavam seu companheiro e outros dois homens. Em meio aos gritos de "é um assalto", foram ouvidos disparos de arma de fogo. Ao sair para ver o que estava acontecendo, encontrou seu companheiro e outro homem caídos no chão, baleados. O terceiro indivíduo, que estava junto com as vítimas, saiu com o carro da moradora para pedir ajuda, mas desapareceu e não voltou mais, deixando sua motocicleta no local. Os feridos foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Um deles levou tiros na perna e no ombro e o outro apresentava pelo menos dois ferimentos à bala nas costas. Devido à gravidade dos ferimentos, ambos foram transferidos para o Hospital Bom Jesus em Toledo. No local foram encontradas cápsulas deflagradas de munição 9mm e uma munição intacta de revólver calibre 357. Além disso, dentro da casa havia uma touca balaclava e uma calça jeans dentro de uma sacola, levantando suspeitas sobre o que realmente aconteceu ali. Ao consultar a vida pregressa dos envolvidos, a polícia descobriu que o homem baleado nas costas tem contra si dois mandados de prisão em aberto, um expedido pela vara criminal de Marechal Cândido Rondon e outro pela vara de execução penal de Cruzeiro do Oeste. A moradora contou que ela e seu companheiro moram na casa há apenas 30 dias e que vieram da cidade de Nova Aurora. Hoje pela manhã, um carro foi encontrado incendiado numa estrada na linha Guará, que pode ter sido o veículo utilizado na fuga pelo atirador ou atiradores. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Amplo de Notícias, Jean Fernando.
Um caminhão com placas de Piraí, Rio de Janeiro, carregado com barris de chope, saiu da pista e tombou na madrugada de hoje na PR-239, próximo a Engenheiro Azauri, em Assis Chateaubriand. O acidente ocorreu por volta das 4 horas e 30 minutos de hoje. Condutor de 47 anos e o passageiro de 21 ficaram presos às ferragens. Equipes da Defesa Civil de Assis Chateaubriand e o Corpo de Bombeiros de Toledo prestaram atendimento às vítimas, encaminhados para o Hospital Beneficente Moacir Miqueleto, em Assis Chateaubriand. Equipes policiais apreenderam maconha em Guaíra e Entre Rios do Oeste. Claudinei Domingues.
Por volta das 15 horas desta quarta-feira, uma equipe da Polícia Militar de Entre Rios do Oeste foi informada sobre uma movimentação de pessoas nos fundos de uma propriedade rural, trazendo drogas do Paraguai via Lago de Itaipu. Com o apoio da equipe Canil do Batalhão de Fronteira, foi desenvolvido um trabalho de busca na região denunciada, às margens do lago, onde foram encontrados diversos fardos de maconha e haxixe. Após pesagem, confirmou-se a apreensão de 228 quilos de maconha e 1,2 gramas de haxixe. Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Também nesta quarta-feira, em trabalho conjunto com a Polícia Federal, uma equipe do Batalhão de Fronteira apreendeu mais de uma tonelada de maconha em Guaíra. As equipes foram informadas sobre uma residência onde estaria um veículo carregado com drogas. No local informado, ninguém foi encontrado, porém, no veículo abandonado, foram apreendidos 1.261 quilos de maconha. Ainda em Guaíra, ontem, na região do distrito de Salamanca, equipes policiais abordaram um veículo GM Montana, carregado com 510 quilos de maconha, e um segundo veículo, uma IX-35, que fazia o papel de segurança de carga e que evadiu-se do local. Dois indivíduos foram presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon recuperou na terça-feira um veículo furtado na localidade de Porto Mendes no dia anterior, segunda-feira. O automóvel Volkswagen Gol foi localizado no bairro Augusto e estava em posse de um rapaz que foi autuado pelo crime de receptação. A ação ocorreu por volta de 15 horas, quando a equipe policial, após investigação, conseguiu identificar o paradeiro do veículo. O carro foi apreendido e será restituído ao proprietário. Suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis e responderá criminalmente pela posse do veículo de origem ilícita. Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no furto.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,82%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,91 para compra e para venda.
A seguir, plantio lento de milho pode pressionar estoques ainda mais.
Chuvas atrasaram a colheita da soja do Mato Grosso.
Mercedes investe R$ 1.100.000 em nova frota de veículos.
Estaremos em breve também vindo mais veículos para o nosso município e também vamos estar fazendo um leilão.
Rematrículas para atividades da Escola de Artes devem ser feitas até amanhã.
Inscrições estão abertas para os alunos já participantes do programa que não desistiram das aulas no ano passado.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou ontem que o presidente Lula não venceria o pleito de 2026 se fosse hoje. Ao mesmo tempo, mencionou que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, deve ser prioridade do seu partido para o pleito presidencial de 2026. Kassab já elogiou Ratinho Júnior em outras oportunidades. Ele cita a possibilidade de anunciar uma pré-candidatura à presidência em abril deste ano. Kassab também disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, seria um candidato forte, mas que tem preferência por se reeleger no estado. O presidente do PSD também mencionou o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que também está no segundo mandato e poderia ser opção. Kassab salientou a sua preocupação com os rumos da economia e criticou a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Rematrículas para as atividades da Escola de Artes Rondonense devem ser feitas até esta sexta-feira. Michael Bicker.
A Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon alerta que as rematrículas para as atividades da Escola de Artes devem ser feitas até amanhã, sexta-feira. Neste momento, as inscrições estão abertas exclusivamente para alunos já participantes do programa, que não desistiram das aulas no ano passado, 2024. Para efetuar a rematrícula, interessados devem comparecer à Secretaria da Escola de Artes, localizada no Parque de Exposições. Hoje à tarde ainda, da 1h15 às 5h15 e amanhã, durante o dia. É necessário apresentar a cópia recente do comprovante de residência. No caso de alunos menores de idade, a presença dos pais ou responsáveis é obrigatória. As matrículas para os novos interessados iniciarão no dia 3 de fevereiro, próxima segunda, no mesmo local e horário. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar cópias do RG do aluno e do responsável, além de cópia recente do comprovante de residência. São ofertadas atividades para todos os gostos, sendo na área da musicalização: acordeão, ou a gaita, contrabaixo, guitarra, saxofone, trombone, trompete, ukulele, além de violão clássico e popular, bateria, flauta doce e teclado. Na área de artes cênicas, tem coral, circo e teatro. Já na área de dança, a dança folclórica alemã. As aulas são realizadas no Parque de Exposições e na Biblioteca Cidadã. O início previsto no dia 3. Vagas são gratuitas e limitadas para rematrículas quanto para novas matrículas. A Escola de Artes é uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Marechal Cândido Rondon. Mais informações pelo fone Whats 3254-3289. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Dentro do programa de renovação da frota de veículos da Prefeitura de Mercedes, foram entregues ontem 5 novas unidades: uma van para o esporte, uma retroescavadeira para a agricultura, 2 automóveis 0 quilômetro para a saúde e uma picape para o combate à dengue. Prefeito de Mercedes, Laerton Weber, fala sobre as novas aquisições.
Estamos hoje aqui entregando mais de 1 milhão em veículos e maquinários para a nossa frota do nosso município. Aqui temos aqui uma van para o esporte, aonde que veio esse recurso através do nosso deputado Sandro Alex. Temos aqui também 2 HB20 com recurso próprio do nosso município, uma Fiat Strada para a nossa saúde, aonde que veio do deputado Luiz Corte. E também temos aqui uma retroescavadeira no valor de mais de R$400 mil, através do deputado Sérgio Souza, que vai estar também compondo a nossa frota. Estaremos em breve também vindo mais veículos para o nosso município e também vamos estar fazendo um leilão para nós estarmos colocando os nossos veículos que estão muito sucateados já hoje, para estar esse recurso vindo para nós estar adquirindo novos implementos para o nosso município.
Com oferta global de milho chegando aos menores níveis da década no final deste ano, a colheita de milho do Brasil não pode se dar ao luxo de sofrer um acidente. Reportagem César Reck.
Os estoques de milho brasileiros estão particularmente apertados rumo à safra 2024-2025 e o plantio da segunda safra de milho, que representa quase 80% da produção de milho do país, está tendo início lento. A segunda maior produção de milho do Brasil deve aumentar modestamente esse ano em relação ao ano passado, mas se isso não acontecer, poderá representar uma oportunidade para os Estados Unidos. O segundo maior estado produtor de milho, Mato Grosso, tinha plantado apenas 1% até a última sexta-feira, o ritmo mais lento desde 2011, mas quase idêntico ao de 2021. Ambos os anos, além de 2016, outro ano lento, coincidiram com alguma das piores produtividades de milho do estado. Chuvas fora de hora atrasaram a colheita de soja do Mato Grosso, o que também atrasa o plantio de milho. Isso muda a janela de formação de rendimento de milho para potencialmente se sobrepor ao início da estação seca. Os agricultores do Mato Grosso, em média, plantaram cerca de 11% de sua safra de milho esta semana, e então os esforços de plantio devem estar pelo menos 12% completos até sexta-feira para manter um ritmo confortável. A última semana foi favoravelmente mais seca, embora chuvas possam voltar nos próximos dias. Segundo o maior produtor de milho do Brasil, o Paraná plantou 9% da safrinha, um ritmo relativamente normal. O plantio tardio de milho no estado apresenta riscos e danos causados por geadas no final da temporada que eram proeminentes há 4 anos. Mato Grosso e o Paraná respondem por 2/3 da segunda safra de milho do Brasil. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 116,00. Milho saca R$ 61,00. Trigo PH R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 614,25 a tonelada.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Capacitação gratuita para gestantes e mães em Mercedes acontece hoje à noite. 770 mil motocicletas, motonetas e ciclomotores foram isentas do IPVA em 2025.
Abrimos mão de um tributo para poder deixar a economia fluir mais facilmente.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski confirmou ontem a realização de um novo concurso da Polícia Federal que vai preencher 2 mil novas vagas, ampliando o número de integrantes da corporação de 13 mil para 15 mil policiais. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, após uma reunião com o presidente Lula, que autorizou a seleção pública. Mais 2 mil policiais federais que serão distribuídos por todo o Brasil. Muito importantes no combate ao crime organizado, na segurança das nossas fronteiras e no combate ao crime ambiental, afirmou Lewandowski, detalhando que o presidente autorizou a chamada de 1.000 profissionais em 2025 e 1.000 em 2026. As vagas serão distribuídas em todos os 5 cargos da Polícia Federal: delegado, escrivão, papiloscopista, agente e perito. Números divulgados pela Receita Estadual confirmam que 770.196 motocicletas, motonetas e ciclomotores foram isentos de IPVA em 2025 em todo o Paraná. Embora todos os proprietários de motos de até 170 cilindradas tenham sido beneficiados com a medida, a intenção do governo com a medida de isenção foi valorizar e fortalecer a classe dos entregadores. Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a isenção é também uma ação importante para a economia do Estado.
Efeitos positivos na economia, sobra mais dinheiro para fazer outras coisas, melhorar a alimentação, dar uma passeada, mas também temos visto aí bons depoimentos desses beneficiários dessa ação do Estado, fazendo a própria melhoria na manutenção do próprio veículo, para que tenha mais segurança no veículo ao trabalhar. Esse era o espírito da decisão tomada pelo nosso governador Ratinho Júnior, com a equipe aqui da Fazenda e da Receita Estadual. Uma visão de uma certa justiça fiscal, compreendendo bastante a situação desse grupamento de pessoas da nossa sociedade que tem mais dificuldade, e por isso nós abrimos mão de um tributo para poder deixar a economia fluir mais facilmente, mas também permitindo que as famílias, com essa sobra de recursos, possam fazer outras coisas que estariam privadas de fazer se tivessem que pagar esse imposto ao Estado.
Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove a partir deste sábado um arrastão contra a dengue em 4 bairros daquele município. A ação ocorrerá das 8 às 12 horas no Jardim Independência, Jardim Concórdia, Jardim Europa e Vila Paulista, regiões que apresentam os maiores índices. Na mais recente edição do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, realizada no início de janeiro. Durante mobilização, agentes comunitários de saúde vistoriarão todos os imóveis dessas localidades. A única exceção é no Vila Paulista, onde os agentes já terão realizado a visita em metade dos imóveis durante a semana. Segundo o coordenador Dion Ferreira, o objetivo é orientar os moradores sobre a importância da prevenção contra a dengue, eliminando possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. Ele acrescenta que os agentes também reforçarão informações sobre os riscos associados à dengue, que começa a apresentar no Paraná uma alta nos casos, o que pode significar um agravante da doença, pois a imensa maioria da população não tem defesa para os 4 sorotipos da dengue. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Mercedes promoverá uma importante capacitação voltada para gestantes e mães de recém-nascidos. O evento visa fornecer informações essenciais sobre os cuidados com os pequenos, abordando temas como manobras de primeiros socorros, cuidados com o coto umbilical, banho no recém-nascido, além de orientações sobre parto e pós-parto. A médica Emma Pichardo estará à frente das orientações e convida todas
todas as gestantes e pessoas que estão envolvidas nos cuidados com as crianças a participarem. Capacitação ocorrerá na sala de vacinas, localizada ao lado da Academia da Saúde em Mercedes, a partir das 19 horas, e a participação é gratuita. A seguir em frente ampla de notícias. IBGE vai realizar pesquisa de orçamento familiar em Marechal Rondon.
Coleta de dados terá início em fevereiro.
Entidades buscam alternativas para invasões de terra por índios na região.
O setor empresarial sofre sérios impactos.
A MOP promove amanhã em Cascavel primeira assembleia do ano.
Para mim é motivo de muito orgulho. Estou muito feliz com essa possibilidade, com essa oportunidade.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
IBGE vai realizar pesquisa de orçamento familiar em Marechal Rondon. Reportagem Sabrina Loman.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou em novembro do ano passado, em nível nacional, mais uma edição da pesquisa de orçamentos familiares. É a sétima edição da pesquisa, que teve início em 1974, com o título de Estudo Nacional de Despesa Familiar, considerada a mais abrangente investigação coleta de dados sobre a relação entre orçamento e consumo das famílias brasileiras. No país, mais de 100 mil domicílios serão visitados, abrangendo mais de 2 mil municípios em todas as regiões do país. Entre os temas analisados na pesquisa, destacam-se a composição do orçamento doméstico, condições de vida familiar, estrutura das despesas individuais e familiares, perfil nutricional, acesso a serviços financeiros e percepções sobre qualidade de vida. Também são pesquisados os gastos com alimentação dentro e fora de casa, educação, transporte, envolvendo passagens de ônibus e combustíveis, plataformas de streaming, serviços de saúde e medicamentos, despesas com pets, entre outros. Nesta edição, de forma inédita, serão investigados os gastos com jogos e apostas, incluindo as bets. Além disso, no Paraná, a pesquisa contará com um módulo específico sobre o uso do tempo pela população. No estado, cerca de 5 mil domicílios serão visitados em 153 municípios, tanto na zona urbana quanto no rural. Na jurisdição do IBGE de Toledo, que engloba 17 municípios, incluindo Marechal Cândido Rondon, a coleta de dados terá início em fevereiro. Recentemente, representantes do IBGE estiveram na Prefeitura Rondonense para apresentar detalhes da pesquisa e solicitar apoio na divulgação. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da pesquisa e garantir que os entrevistadores sejam bem recebidos. Os profissionais estarão devidamente identificados com colete azul, com logotipo do IBGE, crachá, carro oficial sinalizado e tablet azul para a coleta das informações. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Acontece nesta sexta-feira em Cascavel, primeira assembleia do ano da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. A MOP é presidida pelo ex-prefeito rondonense Márcio Halber.
A assembleia de amanhã é a primeira assembleia ordinária da MOP no ano. E para mim é motivo de muito orgulho, né? Eu que fui eleito por prefeitos do mandato passado, poder recepcionar todos esses prefeitos que foram reeleitos, e além de 35 prefeitos novos, né? No primeiro contato com essa tão importante entidade reconhecida nacionalmente. E o nosso papel lá é um papel institucional, é demonstrar que a MOP não tem bandeira, que a única bandeira que tremula na MOP é o desenvolvimento regional, é o interesse da coletividade. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho e será um dia de bastante trabalho. Os prefeitos terão a oportunidade de se apresentar e, de outra banda, a MOP vai poder mostrar para todos os presentes, os 58 confirmados, né? São 54 prefeitos, além de 4 vice-prefeitos que estarão presentes, né? A MOP terá a oportunidade de mostrar tudo aquilo que ela desenvolve, tudo aquilo que ela já fez ao longo da história, os projetos importantes de desenvolvimento regional e tudo que ela tem na sua estrutura à disposição de prefeitos, municípios e também secretários municipais, para que ela também seja uma ferramenta para o desenvolvimento nos municípios. Então, para mim é um motivo de muito orgulho, estou muito feliz com essa possibilidade, com essa oportunidade, e até final de março eu vou desenvolver da melhor maneira possível o papel de presidente desta tão importante entidade brasileira.
A crise das invasões de terra no oeste do Paraná, principalmente em Guaíra,
Guaíra e Terra Roxa foi assunto central de uma reunião de entidades e líderes no início desta semana na sede da Associação Comercial em Guaíra. Reportagem Gladstone Pacheco.
As invasões promovidas por indígenas e paraguaios, segundo depoimentos de moradores e autoridades, têm tirado o sono de famílias e agricultores há um bom tempo. O problema, com inúmeras ramificações econômicas, retornou e com mais força nos últimos 2 anos. E a tentativa agora, a partir da sensibilização de autoridades e órgãos públicos, é que a lei, e principalmente o marco temporal para novas demarcações de terras indígenas, seja respeitado. A Constituição de 1988 definiu que novas demarcações podem ocorrer apenas em áreas que, comprovadamente, tinham a presença de indígenas antes dessa data. Há estudos que comprovam que não há representantes de povos originais nessa região antes de 1988. Outra situação tem agravado as invasões e elevado o clima de tensão na divisa entre Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai. A posse do novo presidente do país vizinho, Santiago Penha, estaria forçado paraguaios a atravessar a fronteira e se somar às invasões em Guaíra e Terra Roxa. Santiago deixou claro, e tem seguido isso em seu governo, que o direito à propriedade será integralmente respeitado no Paraguai. Agricultores e autoridades apresentaram relatos detalhados da situação a diretores da Caciopar, Programa OS em Desenvolvimento e da Associação Comercial e Empresarial de Guaíra. O consenso é que a união e o bom senso devem prevalecer e que as informações sobre o que realmente está acontecendo na região sejam levados ao setor público, a deputados e senadores. De acordo com moradores, o clima de insegurança é muito grande, inclusive com ataques e feridos, o que leva a enormes prejuízos econômicos e a um quadro de tensão que não faz bem a ninguém. Uma das comprovações das perdas econômicas foi apresentada pelos representantes da Associação Comercial. 10 grandes empresas prospectaram a região recentemente com o interesse de fazer investimentos e, diante do conflito, decidiram não materializar os seus projetos. Conforme a entidade, outra consequência é o enfraquecimento das empresas já instaladas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A Rádio Difusora do Paraná AM, 970 kHz, acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado. Boa tarde.